Senhoras e senhores deputados, iríamos então dar início à nossa reunião de hoje. E eu começaria por questionar os senhores e os deputados sobre a aprovação da ordem do dia. Há alguma observação que queiram fazer? Não havendo, dá-se a ordem do dia por aprovada. Também a aprovação da ata. Se há alguma observação queiram fazer sobre a ata que foi distribuída, não havendo, dá-se também por aprovada por unanimidade. Temos já entre nós a entidade que nos pede uma audiência, a Associação de Produtores de Cinema e de Audiovisual, que temos já aqui entre nós, a quem eu dou as boas-vindas. Temos entre nós Pandora da Cunha Teles, Paulo Branco Luís e Galvão Teles. E, portanto, iríamos iniciar a nossa audiência da Associação de Produtores de Cinema e de Audiovisual com a grelha que é do conhecimento das senhoras deputadas e dos seus deputados. Houve a documentação que foi enviada e que foi distribuída a todos os deputados e, portanto, para que esta audiência se inicie, eu dava a palavra à entidade visitante por 10 minutos, depois aos senhores deputados por 3 minutos por cada grupo parlamentar e, no final, mais 10 minutos à entidade para fazer os comentários e responder às perguntas colocadas. Para iniciarmos, então, dava a palavra, então, a Pandora Cunha Teles, faz favor, por 10 minutos.
Sim. Bons dias. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Parlamento esta oportunidade. Neste momento, o setor do cinema e o audiovisual encontra-se numa situação extremamente complicada. Passado um ano de ter sido aprovado neste mesmo edifício uma lei, que é a Lei 55, em 2012, e que não se consegue a aplicação da dita lei. É por esta razão que nós estamos aqui, para fazer conhecer um pouco melhor o setor, as razões pelas quais esta lei foi posta à votação e foi aprovada por maioria. Neste momento não há outra forma de financiamento, são duas ideias muito simples. Neste momento, em 80% dos países europeus, o sistema de financiamento do setor de cinema e audiovisual é feito por um sistema parafiscal, não é através do Orçamento do Estado. Portugal encontrou um sistema semelhante, com os ajustes necessários ao tamanho do mercado e à estrutura produtiva, para que houvesse um sistema de igual forma equilibrado em Portugal. E nós estamos parados porque não se consegue aplicar esse sistema.
Eu, continuando, acho que é importante que se tenha a consciência efetiva da realidade do setor. Por isso foram distribuídos um texto com questões frequentes que as pessoas se põem e que pode ser muito elucidativo para vocês para compreenderem todos os mecanismos que são relativamente complexos desta atividade. Mas queria acrescentar a esses elementos escritos alguns números e factos relativos ao setor, sabendo que o que aqui está em causa essencialmente é o não cumprimento, que o detonador, digamos assim, de todo este problema é o não cumprimento compulsivo, diria quase, da lei, anunciado publicamente pelos operadores de serviços de televisão por subscrição, que pela lei estavam obrigados a sustentar uma parte do edifício da atividade cinematográfica, contribuindo através de uma taxa pequena em relação ao seu volume de negócios para o funcionamento do ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual, que é o organismo tutelar do cinema. É bom enquadrar qual é o volume total de negócios do audiovisual. Em 2012, os recolhidos pela APIT, a Associação Nossa Irmã, digamos assim, dos produtores de televisão, o negócio do audiovisual foi de 1.600 milhões, eu tenho dificuldade com estes números, de euros, o que representa cerca de 1% do PIB anual. O volume de negócio este teve, nos últimos anos, um crescimento global na ordem dos 49%. Ora, neste volume de negócios de 49%, de 1.600 milhões de euros, é curioso verificar o peso do cabo e dos serviços de televisão por subscrição neste volume de negócios, que representa 64%, 1.000 milhões de euros. Quase o dobro, por exemplo, dos canais generalistas, a SIC TV e a RTP, que têm 36%, portanto, juntos fazem 90% do mercado, deixando apenas uma margem de 10%. Por outro lado, é curioso verificar, de 2008 até 2012, os operadores de serviços de televisão por cabo, as telecoms, subiram de menos de 400 milhões para 1.000 milhões, cerca de 2,5 vezes, enquanto os canais generalistas baixaram, reduzindo 57% de percentagem para 36%. E, sobretudo impressionante, é o facto de, em 2012, a margem EBITDA, portanto, aquela que define a capacidade de investimento e lucro das empresas, no caso das telecoms é da ordem dos 400 milhões de euros e dos canais generalistas de 55 milhões de euros. Estamos, portanto, aqui assim a ver que há um grande poder económico neste setor, completamente dominado pelas empresas de subscrição de serviços por cabo, que têm outros serviços anexos, sobretudo no caso da Zona Lusomundo, e com predominância da Zona Lusomundo e da PT nesse domínio do mercado. Em termos, depois, se nós analisarmos, portanto, para além deste fenómeno, se analisarmos o caso da Zona Lusomundo, porque é que é o mais completo, que tem uma integração vertical, hoje em dia, quer do telemóvel, passando pela internet, etc., mas também distribuição e exibição de cinema, além de canais de televisão, não só o serviço de transmitir o sinal, mas também os próprios canais explora conteúdos e canais de televisão. É curioso verificar a situação absolutamente dominante no setor específico do cinema da Zona Lusomundo. Como exibidor, porque é ao mesmo tempo distribuidor e exibidor, de 2007 a 2012 a Zona Lusomundo foi subindo de 50,2 de cota de mercado para 51,9, 52,2, 54,9 e 55,6, até chegar em 2012, isto falamos em número de espectadores, a 56,6 do mercado. Em termos de receitas, esse domínio ainda é maior, em 2012 foi de 57,6, sendo que a empresa colocada em segundo lugar, a Socorama, que aliás está praticamente fora de combate, tinha 16,4%. A Zona Lusomundo como distribuidor, em números de espectadores em 2012, teve 61,5%, mais de 60%, da cota de mercado, estando em segundo lugar a Colúmbia com 16%. Sendo que a cota de mercado dos quatro principais exibidores, Lusomundo, Socorama, Ceino e Lino, foi de 91,1% e a cota de mercado dos quatro principais distribuidores em 2012, 96,4%. Curiosamente, e só para terminar, a Lusomundo e a Zone, que se queixam muito desta taxa e tudo isso, têm também grandes benefícios de que não falam. Ou seja, existe uma retenção de 7,5% sobre o preço dos bilhetes, depois de deduzido o IVA. Ora, esta retenção dura, se não me engano, há 43 anos, foi instituída em 74 ou 75, e só em 2013, em 9 meses de 2013, a Lusomundo reteve dos bilhetes de cinema que entraram nas suas caixas 2.119.000 euros. Em 2012, no total do ano, 2.852.000. Em 2011, 3.190.000. E indo por aí adiante, até 1974-75. Por outro lado, para terminar, e deixando a palavra ao Paulo, o apoio automático do programa Média, que a Lusomundo estranhamente tem direito, em 6 anos, corresponde a 2 milhões de euros, uma média de 324 mil euros que provém de fundos europeus.
Bom, eu só muito rapidamente gostaria de dizer o seguinte. Nós o que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma lei aprovada em Assembleia da República, com praticamente a concordância de todo do arco da governabilidade, como se diz neste momento, e, além disso, foi uma lei que simplesmente vem repor algumas situações que deviam ter sido já existentes há mais de 15 ou 20 anos, quando apareceram os privados, que é o que aconteceu praticamente em todos os países civilizados, menos neste país, que era realmente que houvesse uma contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual e cinematográfica da parte dos privados e de quem investia num espaço público. Não, é preciso não esquecer que o espaço que eles ocupam é um espaço público que é distribuído publicamente. Eu queria dizer que os montantes que estão para este setor todo, e gostaria de referir que não recebemos um tostão do Orçamento de Estado, portanto, o nosso setor não tem nenhuma participação da parte dos contribuintes, é uma coisa muito clara. Portanto, os números para este ano são 12 milhões de euros. Estamos a falar de números de empresas, e eu basta dizer, como a PT, que só nos 6 primeiros meses teve lucros de 240 milhões de euros, e a Sonae e a Zona Audiovisuais, que eu nem sei quais são os lucros, empresas que elas próprias, foram extremamente protegidas por este Parlamento e pelo Governo, no sentido, uma, da fusão, em que passou uma fusão praticamente sem grande contestação, fusão que tem diretamente depois consequências que iremos ver quais são, e outra com o desenvolvimento da própria PT através do Estado deixar de ter uma golden share e agora com o que se está a passar, que praticamente essa empresa passará a sediar-se no Brasil. Mas isso são outras histórias. O que eu queria dizer é que neste momento há duas das maiores empresas que, de uma certa maneira, nos últimos anos, talvez aquelas que mais desenvolveram neste país, que fazem uma espécie de birra, desculpe-me dizer, uma birra para não pagarem uma contribuição que deixa praticamente sem vida todo um setor com centenas, se não milhares de empregos, quer dizer, e indústrias técnicas, porque esses senhores, pura e simplesmente, estão a utilizar situações dilatórias. Porque, inclusivamente, porque neste momento tudo o que eles estão a utilizar são dilatórias, porque ninguém ainda referiu a inconstitucionalidade desta lei, nem pode referir, penso eu, porque penso que se houvesse qualquer dúvida ela já tinha sido suscitada. Por outro lado, que a própria Comissão Europeia já, da sua maneira, muito claramente disse que esta lei não tinha problemas nenhuns, portanto, o que eu peço é a vossa intervenção nesse sentido e com o poder que têm, inclusive podem também utilizar relativamente a essas empresas medidas dilatórias noutros setores, penso eu, de maneira a fazer perceber essa empresa que esta birra está a estrangular um setor e é Portugal que está a perder. Porque realmente o que nós podemos... Estes números são apenas o fermento para nós podermos, de uma certa maneira, desenvolver um setor que pode trazer, e já trouxe, e pode trazer a Portugal, se quiser, benefícios absolutamente enormes. Portanto, a única coisa que nós pedimos é a vossa ajuda para realmente acabar com estas, porque 6 meses para eles não é nada, mas 6 meses para nós é mortal. Nós estamos realmente sob asfixia, todo o nosso setor, e não falo só da produção cinematográfica, falo da produção audiovisual, falo da distribuição independente, faço da exibição independente, falo de tudo isso. Este setor não é só a produção cinematográfica, é todo um conjunto, um setor que depende realmente da aplicação de uma lei aprovada aqui sem grande contestação, percebe? E que neste momento, não vemos da parte de ninguém aquela força necessária para que ela seja cumprida. Nós o que pedimos é o exemplo aqui para que as leis sejam cumpridas, para que nós, inclusivamente como cidadãos e relativamente aos cidadãos, deem um exemplo que o Estado realmente não tem medo dos grandes poderes e o Estado, de uma certa maneira, consegue ser independente relativamente aos lobbies fortíssimos que existem neste país.
Agradecia que pudesse concluir.
Sim, só em conclusão, outra coisa que é, se for necessário, e aqui deixamos um conselho, se fornecer todas estas empresas para poderem trabalhar em audiovisual, precisam de licenças. Se for necessário que sejam criadas restrições a essas licenças por falta de pagamento ao Estado, então tal deveria ser feito.
Muito obrigado. Depois da intervenção da entidade que está aqui connosco, a Associação de Produtores de Cinema e de Audiovisual, iremos passar agora aos grupos parlamentares. E eu passaria ao PSD, à Sra. Deputada Conceição Pereira, para, por 3 minutos, utilizar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Se permitem, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar os representantes da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, que hoje quiseram aqui estar connosco. Dizer-lhes que é uma honra, até por todo o trabalho que têm desenvolvido nesta área e, acima de tudo, o que o cinema português, nomeadamente nos últimos tempos, se tem afirmado. quer como iniciativa, quer como reconhecimento não só nacional, como também internacional, jovens emergentes que estão a surgir também nesta área e que certamente vêm dar garantia da continuidade de muitos que já aqui estão, que já deram provas bem provadas, se me permitem, mas que estão realmente a fazer um trabalho de grande qualidade e reconhecido internacionalmente. Fico satisfeita, porque também participei na Lei 55, de ver que efetivamente era uma lei que já urgia, que só pecou por tardia. E o que está a acontecer, na altura, como sabem, tivemos a oportunidade de ter várias audiências e de ouvir os interessados sobre a lei, e sentimos que não haveria, se calhar, uma grande receptividade de quem é obrigada e pela legislação, pelas razões que já referiram e que, pela qual e muito, o cinema muitas vezes é prejudicado. A presença, nós vimos, se calhar não é essa a única, mas uma das razões da grande diminuição de públicos, muitas vezes, nas salas de cinema. E, portanto, e tendo também consciência que a taxa da publicidade comercial certamente não iria, nestes tempos, crescer, que era da maior justiça, e como já aqui penso que foi o cineasta Paulo Branco que referiu que já devia há muito tempo termos tido a coragem de, a quem tenham os maiores lucros, de podermos ir solicitar um justo contributo para o prejuízo causado. E isso, na verdade, foi aprovado e nós estamos, e penso que a Secretaria de Estado, penso não, temos a certeza que a Secretaria de Estado está na mesma linha. Aliás, ao consultarem as páginas do ICA, vêem que a abertura dos concursos para 2013 apontam precisamente as 5 áreas de programas para um valor de 10 milhões de euros, precisamente porque é aquele valor que nós pensamos e estamos convictos, e não podemos aceitar de maneira nenhuma que aqueles que estão obrigados a pagar não o venham a fazer. E eu isso acho que qualquer um de nós nem podemos aceitar, como já chegou a ser proposto, por outras razões, não só, mas por áreas ligadas ao cinema, que esta taxa venha a ser diminuída. Nós, do grupo parlamentar do PSD,
senhora deputada, temos que concluir, faz favor.
E sabemos que desde julho tem sido feito um trabalho intenso pelas vias normais, pelas vias legais, para que as cobranças sejam efetivadas. Que certamente que temos que acordar que as vias legais, e se tivermos necessidade, com certeza, de recorrer a outras formas dentro da forma legal, nós não deixaremos,
senhora deputada,
com certeza, de promover.
Temos que concluir.
Dizendo à associação que, da parte do PSD, do grupo parlamentar do PSD, podem contar que, à semelhança de outras taxas que são cobradas a outros portugueses, esta, certamente, a quem tem maiores possibilidades, não deixarão de ser cobradas e não deixarão de ter o destino a que está determinado pela Lei 55. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Eu também começo por cumprimentar a APCA e felicitá-la, aliás, pelo seu trabalho que tem feito numa tentativa de regrupar todo um setor e todos os produtores do setor na sua grande variedade e diversidade. E de facto isto é uma audiência um pouco estranha, porque penso que todos nós aqui estamos de acordo que há uma situação que é inaceitável. Aliás, eu ouço a senhora deputada Conceição Pereira e não posso estar mais de acordo com o que ela diz. É evidente que quem tem que pagar uma taxa não é por serem de facto as maiores empresas portuguesas que se podem coibir de o fazer. E há, de facto, uma questão que ultrapassa, se é evidente que temos que respeitar todos os procedimentos legais e ninguém põe isso em causa, há de facto aqui uma questão quase moral, porque o recorrer a procedimentos legais para impedir o pagamento de uma taxa prevista na lei, só alguns é que o podem fazer. E eu acho que isto tem que ser denunciado sistematicamente. Ou seja, o direito de resistência é um direito que todos nós temos. E obviamente até podemos decidir não pagar os nossos impostos e não pagar qualquer uma das taxas. Mas temos que ter os meios financeiros para o fazer. E portanto, há aqui de facto facto uma sobranceria e um desprezo pelo momento em que o país está a viver e pelos esforços que se, repetidamente se pedem às pessoas por parte de grandes grupos que se dão ao luxo de considerar que esta taxa é descabida ou que não tem a ver até com o seu, próprio negócio. Sobre isto, eu não posso deixar de achar extraordinário que, de facto, a Zona Luz ao Mundo, que é o nosso maior exibidor, que tem, como toda a gente sabe, uma das maiores redes de televisão por cabo, onde inclusivamente as cadeias de televisão estrangeiras agora já fazem programação especificamente para Portugal, ou seja, estão de tal maneira implantadas no nosso mercado que até se permitem fazer publicidade com atores portugueses, recorrer àqueles que são os nossos talentos para fazerem publicidades para si próprios, venha a dizer que não tem nada a ver com o audiovisual ou com o cinema português. O mesmo se passa com a PT, quer dizer, e com a MEO. Quer dizer, alguém vir dizer que a MEO não tem nada a ver com o setor do audiovisual, quer dizer, eu bem sei que juridicamente nós podemos tentar alegar tudo o que quisermos, mas não deixa de ser, de facto, não só escandaloso, como até... Não queria utilizar termos muito duros, mas é um bocadinho difícil não o fazer. É de facto imoral, há qualquer coisa de imoral nesta birra, como lhe considerou o produtor Paulo Branco. Nesse sentido, é óbvio que há uma questão jurídica e há procedimentos legais, mas há também uma questão política, senhora deputada Conceição Pereira. E eu quero só lembrar,
vou
terminar, que se é verdade que o senhor Secretário de Estado da Cultura afirmou aqui muito claramente a sua intenção de levar até ao fim, é verdade, mas importa também lembrar que acima do senhor Secretário de Estado da Cultura, quem realmente tutela a cultura é o senhor Primeiro-Ministro. E da parte do senhor Primeiro-Ministro ainda não ouvimos uma única palavra. Ora, uma palavra de um Primeiro-Ministro, apesar de tudo e sem desprimor para os outros, tem um pouco mais de peso que a palavra do senhor Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao CDS-PP. Dou a palavra ao senhor deputado Pedro Moraes Soares, a quem também saúdo pela sua presença nesta comissão.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também a Associação de Produtores de Cinema Audiovisual. De facto, o CDS também teve na gênese, portanto, a liberação desta lei e lamentamos profundamente que a regulamentação da mesma, portanto, não esteja a ser cumprida por parte dos operadores de serviço de televisão. O senhor Secretário de Estado da Cultura, portanto, numa audiência da semana passada, transmitiu que estava a trabalhar e a desenvolver todos os esforços no sentido para que a lei seja cumprida, pelo que estamos confiantes, portanto, que a situação, portanto, seja rapidamente ultrapassada e que a lei seja cumprida. Portanto, por parte da CDS é uma situação, portanto, inaceitável. E agora também, todos nós sabemos também o nosso próprio poder, portanto, apenas legislativo, não podemos exercer aqui nenhum, qualquer tipo de poder coercivo, mas iremos alertar e reforçar no sentido para que a lei seja efetivamente cumprida e que os operadores, portanto, passem a pagar, portanto, as devidas taxas, e porque só assim poderemos, de facto, e a Associação de Produtores de Cinema, portanto, e Audiovisual poderá também desenvolver todo o seu trabalho, todos os seus esforços no sentido da promoção, portanto, e produção, portanto, do cinema português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Miguel Diago, que vai chamar por 3 minutos sem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudar os dirigentes da Associação, ou a delegação da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, que hoje aqui realizam esta reunião connosco e com esta Comissão. Conhecemos o problema, aliás, os grupos parlamentares têm sido confrontados com os resultados da aplicação ou não aplicação da lei do cinema. Eu aproveito só para dar nota de que na votação final global o PS absteve-se, o PCP votou contra, tal como aliás o BE. Portanto, aqui a vossa nota só fala da votação na generalidade.
Exatamente.
Mas é muito importante também termos noção da votação na votação final global. E eu aproveito apenas para, muito brevemente, explicar o porquê que o PCP votou contra. O PCP votou contra porque na altura denunciou que a intenção desta legislação era ilibar o Estado de qualquer responsabilidade perante a produção cinematográfica, era desresponsabilizar o Estado pela criação e fruição da arte e da cultura em Portugal e, infelizmente, pode-se dizer que se confirmou aquilo que o PCP vinha dizendo. Não tínhamos qualquer esperança na aplicação desta lei, aliás, a tranquilidade com que o Governo aprovou uma taxa sobre grandes grupos económicos dava perfeitamente para perceber que não tinha qualquer intenção de a cobrar. De qualquer das formas, da última vez que aqui esteve o Secretário de Estado da Cultura, confrontámo-lo com isso, confrontámo-lo com a não cobrança desta taxa. Foi-nos dito da sua parte que estava confiante de que até ao fim do ano essa taxa seria paga. Não há novas movimentações. Da parte do PCP, gostava que ficasse muito claro uma coisa. O facto de o PCP ter votado contra esta lei não significa que ache que ela não deve ser cumprida. E mobilizaremos todos os esforços ao nosso alcance para que ela seja cumprida, porque é este o financiamento que, no momento, está previsto na lei. É certo que, enquanto partido, preconizamos uma fórmula que reparta o esforço entre o Estado e outros mecanismos de cobrança de taxa, mas também sobre o orçamento de Estado, porque nós também não achamos que a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde deva ser assegurado sobre uma taxa cobrada sobre a venda de medicamentos. Não achamos isso, porque achamos que a saúde, independentemente da venda de medicamentos, deve ser um serviço e um direito prestado aos cidadãos. Da mesma forma que achamos o cinema. Que entendemos que o cinema e o direito ao cinema a criar e a fruir da obra cinematográfica deve ser um direito independentemente da saúde ou dos lucros das empresas, das grandes empresas ou das pequenas empresas do setor. Portanto, entendemos que esse direito deve ser assegurado. Por isso, propomos que haja um financiamento misto. Não é isso que está neste momento em cima da mesa, essa é uma proposta que continuaremos a apresentar, mas o que está neste momento em cima da mesa é que esta lei seja cumprida. Quando tivemos aqui uma audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, exigimos-lhe isso, continuaremos a exigir. Sabemos que está agendada uma reunião entre a Comissão de Orçamento e Finanças, não, a Comissão de Economia e a ANACOM, e portanto também aí esperemos que este assunto venha a ser abordado. Aliás, é este o tema, mas não deixamos de estranhar, mesmo no discurso do PSD, que perante os cidadãos, mesmo aqueles que sentem as dificuldades que o dia-a-dia acarreta e esta situação económica imposta por este governo, o roubo, o esbulho, o empobrecimento, que perante esses o Estado não hesite em aplicar execuções fiscais, cobrança e penhoras coercivas de bens, deixando muitos numa situação ainda mais difícil. Mas que para estas grandes empresas, o Estado nem sequer pondera, por exemplo, agora na indenização a pagar por via, como resultado do cancelamento do serviço universal com a PT, nem se pondera a descontar aquilo que a PT deve. Aliás, perguntamos isso mesmo ao Secretário de Estado da Cultura e furtou-se a responder a essa pergunta. E aproveito para dar nota de que o PCP questionou várias vezes sobre as distorções de mercado que iria gerar a fusão entre a Zónia Ótimos e que, portanto, não é justo dizer que ninguém questionou, porque nós questionámos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Como foi calculado o valor da indenização e como é que, e questionámos aqui, como é que o Governo pode descontar dessa indenização aquilo que a PT neste momento deve ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Da Lei do Cinema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E vamos agora então, concluída que está a ronda pelos partidos inscritos, dava a palavra por 10 minutos à Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual para responder às questões colocadas e para fazer as observações que entenda por pertinentes. Tem a palavra por 10 minutos, repartindo como entenderem pelos presentes.
Óbvio. Agradecemos a, no fundo, estarem do nosso lado de forma tão unânime, sentimos lisonjeados por isso, mas eu não sei até que ponto, do ponto de vista prático, isso nos ajuda em 2014 e 2015, isto é, acho que houve aqui um elemento que foi levantado, que foi muito importante, que é, vai haver uma indenização, em relação ao Serviço Universal, vai haver uma indenização paga à PT e vai ser entregue à Ótimos, ambas empresas faltosas. E não existe nenhum tipo de legislação que faça a ponte entre as empresas faltosas ao Estado e aos quais são atribuídas licenças, que tenham um impacto público enorme, e um setor que também é de serviço público, que é a cultura, cinema e o audiovisual. Nós, para nos candidatarmos a qualquer fundo público, temos que ter as nossas finanças e a nossa segurança social em dia. E o Estado não é, nem a legislação, complacente com as nossas falhas, mas é destes grupos. E por isso, se calhar, há aqui uma falha do ponto de vista legislativo de permitir que pequenos não conseguem atingir o serviço público e não conseguem financiamento público, e os grandes, essas mesmas normas não são aplicadas. Se calhar há aqui uma limitação que já se sentiu e que eu diria que era uma das questões que foi o calcanhar daqueles desta legislação é a coima, não é? Quando alguém deve 12 milhões, pagar 50 mil euros de coima não lhes parece um problema a ser adiado eternamente. Isso é uma coisa que foi do passado, agora é que se precisa encontrar que esta situação não se prolongue. E obviamente que os tribunais vão se tratar disto, mas se calhar é preciso articular de melhor forma e fortalecer de melhor forma o sistema de licenças e o sistema de legislação dessas mesmas licenças que passa por este Parlamento, para que isto não continue a ser uma luta de David e Golias.
Faz favor, dê a palavra.
Sim, sim. Para complementar o que a Pandora estava a dizer, nós estamos aqui, sim, um bocadinho, sinto eu, como num velório. Ou seja, todos estão de acordo que o morto, ou quase morto, o moribundo, merece todo o respeito e se deve resolver o seu problema. Pronto, se calhar se for tratado, isso resolve-se. E, no entanto, ninguém tem soluções para isso. Eu acho que esta lei é uma lei de bases, é uma lei que define um setor de atividade e pôr em causa desta maneira é pôr em causa toda uma atividade e é pôr em causa a própria existência de um instituto público, que é o Instituto Português o Instituto de Cinema e Audiovisual, e é pôr em causa toda essa estrutura. E acho que isto é mais do que razão para se encontrarem soluções que possam resolver este problema e que vão desde aquelas que a Pandora apontou, as soluções legislativas que reforcem a capacidade de execução do Governo em relação ao cumprimento das obrigações, a um plano de emergência. Acho que isto é uma situação que justifica que o Governo crie um plano de emergência neste setor enquanto o problema legal e o problema de fundo não estiver resolvido. E pronto, e era fundamental isto dizer, acho é que não podemos ficar inertes a ver mais um setor de atividade a entrar em fase mortal, não é?
Eu só para... não tenho muito mais coisas a dizer, só que realmente, para já, congratulo-me para ver que há realmente, apesar de pontos de vista por vezes diferentes, nesse aspecto, a defesa que esta lei seja cumprida como absolutamente necessária para o setor. Eu só gostaria de chamar a atenção, eu acho que além da parte jurídica e da parte, se quiser, de justiça, há uma situação que se devia chamar a atenção aqui, sobretudo das pessoas que intervêm neste setor, que é a consciência cívica. As pessoas que estão diretamente envolvidas no setor da comunicação e no setor do entretenimento deviam ser as primeiras a ter uma consciência cívica dos seus deveres, independentemente dos lucros que podem ter com a exploração das suas empresas. Quer dizer, é isso que falta, penso eu, neste país, e penso que aqui a Comissão pode ter um papel importante, o Governo pode ter um papel importante, o Sr. Primeiro-Ministro pode ter um papel importante, é chamar a atenção, quer dizer, da consciência cívica de pessoas como o Dr. Zainal Bava, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, o Dr. Belmiro de Azevedo, bom, a doutora Isabel dos Santos, e portanto, de uma certa maneira, chamar a atenção que neste momento estão a condenar um setor por uma situação que eles mais tarde ou mais cedo vão ter que pagar. Só quando pagarem, talvez nós já tenhamos todos mortos. E todo o trabalho que há dezenas de anos andamos a fazer neste país, pelo desenvolvimento da cultura da cinematográfica em Portugal, pela produção de conteúdos audiovisuais com o mínimo de qualidade, com a promoção internacional do país, que tem sido absolutamente... é uma das grandes bandeiras do nosso país, é realmente a produção audiovisual, quer dizer que pode estar a ser condenada por isso, por uma falta de consciência cívica desses senhores que no posto em questão, que é absolutamente criminoso se continuarem nesta posição, mas é absolutamente criminoso e é preciso chamar a atenção a isso. E acho que se todos se meterem na mesma coisa, pelo menos esta situação pode ser resolvida. E isso, acho que, espero que esta nossa audiência sirva para realmente alertar, se quiser, todas essas pessoas da gravidade da situação, porque realmente é isso que eu penso que eles não perceberam a gravidade da situação. Penso, eu só posso perceber que tenham situações destas porque realmente ou não foram informados ou não se apercebem das consequências que isto pode estar a trazer sobre o setor, inclusive um setor que eles próprios podem beneficiar, porque uma parte destes meios, não é, precisamente podem ser revertidos na produção de alguma qualidade em audiovisual que eles sozinhos não conseguem fazer. Que a produção independente pode trazer uma mais-valia qualitativa ao audiovisual português através de uma aplicação desta lei, e que esta lei, só como eu disse mais uma vez, a única coisa que faz é um fermento, porque estes números não chegam de maneira nenhuma para realmente todo o trabalho que tem que ser feito neste país. Mas se tivermos, a partir destes meios, nós próprios podemos mover-nos internacionalmente, mesmo nacionalmente, para conseguir e multiplicar, se quiser, estes montantes, de maneira que realmente a gente consiga prosseguir ou desenvolver, quer dizer, o audiovisual. A nossa história, por exemplo, pode ser fruto de milhares de histórias de audiovisual fortíssimas, que podemos promover. Basta ver o que se tem passado com os filmes históricos que têm sido promovidos ultimamente e o sucesso mesmo público que têm tido. Portanto, isso, quer dizer, isso só é possível se houver alguns meios. Inclusive, nós, para conseguirmos financiamentos internacionais, se não temos à partida alguns financiamentos nacionais, ninguém nos abre as portas como devem concorrer. Portanto, é todo esse trabalho que está neste momento a ser condenado. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque quem perde não somos só nós. Nós, quer dizer, realmente, como profissionais, é lógico que estamos na primeira linha, se pode dizer, mas por trás de nós, os atores, os argumentistas, os técnicos, o público é que está a perder com isto, porque nós podemos realmente promover um audiovisual com uma qualidade muito superior àquele que é neste momento oferecido ao espectador português, em termos médio, o que eles produzem normalmente. Portanto, é isso, quer dizer, é isso que nós estamos dispostos a fazer. Agora, para isso é preciso realmente, pelo menos, que se cumpra uma lei que, pelos vistos, todos estamos de acordo. Portanto, a única coisa que eu peço é que alertem mesmo as mais altas autoridades para que, de uma certa maneira, com o seu peso político, que neste momento é o que é preciso, é um certo peso político, quer dizer, possam, de uma certa maneira, chamar à consciência cívica dessas personalidades, a dizerem, meus senhores, acabemos com isto. Isto parece uma brincadeira. É que isto parece uma brincadeira. Andam a brincar connosco. E é isto que é extremamente grave. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Não sei se querem acrescentar mais uma coisa, mas é isso. Pronto. Muito obrigado.
Então, agradeço à delegação da EAPCA aqui presente, Pandora Cunha Teles, Luís Galvão Teles e Paulo Branco. E, portanto, a audiência está concluída. Agradeço a vossa presença. Muito obrigado. Vamos prosseguir a nossa reunião.